começar. E o amigo do campo ainda passa em novidades. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte do Prosa Rural. Chegue mais perto do rádio porque a nossa prosa de hoje está começando e você não pode perdê-la por nada.
Ah, não pode mesmo, porque o assunto de hoje vai deixar muita gente com água na boca e com vontade de processar a polpa do cupuaçu.
Com certeza, Valmir. E eu mesma não perco tempo. Assim que sair do estúdio, vou tomar um suco de cupuaçu ali na lanchonete da esquina. E se tiver um docinho ou um creme, também serão muito bem-vindos.
Ah, é? Então seu desejo só vai aumentar. Porque, como você bem sabe, Laura, o programa de hoje fala de cupuaçu do início ao fim.
Por isso, produtor, apure os ouvidos porque vamos falar sobre as muitas oportunidades oferecidas pela agroindústria do cupuaçu. Oportunidades que têm tudo para aumentar sua renda familiar.
Sim, pois o sabor marcante do cupuaçu, fruta tão querida aqui no norte, conquistou as outras regiões do país.
E isso, claro, só faz é aumentar o mercado para quem cultiva o cupuaçu.
E não é para menos, Laura, afinal os mercados estão sempre em busca de novos sabores.
Bem, quem é do norte já nasce conhecendo e gostando de cupuaçu, não é mesmo?
É, e já nas outras regiões do país, essa fruta típica da Amazônia só passou a ser conhecida há algum tempo atrás. Mas, naturalmente, seu sabor chegou longe.
Então, quem planta cupuaçu tem um mercado bem aberto pela frente.
Oh, se tem! Gostoso como ele, só rapidinho o cupuaçu caiu no gosto do consumidor brasileiro.
E não poderia ser diferente, né? Cada dia mais e mais pessoas, Brasil afora, são conquistadas pelo sabor dessa fruta que é uma das mais populares aqui na Amazônia.
Sim, e a procura cresce cada vez mais pelo suco, sorvete, os cremes, os pudins, as balas e os bombons feitos com cupuaçu.
Diante desse quadro, fica fácil entender que a polpa do cupuaçu é hoje um produto muito requisitado no mercado, né?
Sim, então vamos lá, ouvinte. Vamos chamar a pesquisadora Maria Fernanda Durigan, da Embrapa Roraima, para falar sobre as oportunidades que a agroindústria do cupuaçu traz para o pequeno agricultor.
Quem conversa com a pesquisadora, que é doutora em pós-colheita e agroindústria de frutas e hortaliças, é a proseira Aline Melo. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Maria Fernanda, por que a polpa de cupuaçu é tão importante para a agricultura familiar local e é considerada uma oportunidade para o pequeno produtor?
O grande diferencial do cupuaçu em relação a outras polpas está diretamente relacionado às características tecnológicas, que são consideradas superiores, como alto rendimento de polpa, elevada acidez, além dele já ter um cheiro, um sabor, né, que a gente chama de flavor, na verdade, que é relacionado ao sabor e o aroma, que são forte, agradável, bem característica do cupuaçu. Ele também faz uma combinação muito boa com doce, chocolate, que já é bastante conhecido do grande público. Ele é um alimento rico em vitamina A, vitamina C, B1, B2, além de minerais como cálcio, fósforo e pectina.
Escuta, além da polpa, a semente pode ser aproveitada, pesquisadora?
A semente, mais especificamente a amêndoa, pode ser aproveitada para produtos semelhantes aos obtidos do cacau, que acaba sendo uma renda extra ao produtor, e ele é usado na indústria alimentícia e de cosmético.
Isso aqui é aproveitamento de um fruto, hein, ouvinte?
E agora, você ouve a pesquisadora Maria Fernanda falar sobre o cultivo do cupuaçu.
O cupuaçu, a gente sempre encontra bastante em pequenas propriedades. Ele é muito bem consorciado com outras culturas. Por exemplo, no início do crescimento dele, o pessoal acaba usando junto com mandioca, milho, feijão, bananeira, que dá uma renda para o produtor. E no final, depois, acaba consorciando ele com seringueira, castanho do Brasil, mogno e outras frutíferas.
É, e os cultivos consorciados sempre trazem uma renda a mais para o agricultor.
Sim, e ajudam a segurar o orçamento, principalmente no período da entre-safra. Lembre-se disso, ouvinte.
Aliás, cupuaçuzeiro é o que não falta aqui na região norte, tanto nas capitais como nas pequenas cidades, muitas casas têm um pé de cupuaçu no quintal.
E como o nosso programa não se importa se você tem muitos ou poucos cupuaçuzeiros, continue conosco para saber quais são as oportunidades que vamos apresentar daqui a pouco.
E se você já possui áreas cultivadas, também continue ligado, pois as nossas dicas são preciosas.
E por falar em áreas de cultivo de cupuaçu, hoje elas somam mais de 30 mil hectares em nossa região. E os maiores produtores são os estados do Pará e do Amazonas.
Ah, e ainda vale lembrar que no passado, essa fruta nativa do norte começou a ser cultivada pelas tribos indígenas como fonte primária de alimento na floresta amazônica.
Bendita herança, hein?
E benditas as oportunidades atuais.
E por isso e muito mais, chamamos de volta a pesquisadora Maria Fernanda Durigan, da Embrapa Roraima.
Então vamos lá, vamos à próxima pergunta, Aline.
Quais os cuidados devem ser tomados com os frutos?
A colheita e a pós-colheita do cupuaçu são geralmente negligenciados porque ele é considerado um fruto forte, né? Com a casca dura, resistente, mas não é bem assim. A gente tem que tomar cuidado, sim. O cupuaçu, ele tem uma característica de se desprender da planta-mãe quando ele está maduro e a colheita, na verdade, é a coleta do fruto caído no chão. Acontece que quanto mais tempo o fruto ficar no chão, pior. Então, na época da safra, a gente recomenda que faça a coleta até 2 vezes ao dia. Ele não pode ficar lá. Quanto mais tempo aumenta a contaminação, aumenta a perda de umidade e a perda de peso pelo fruto. A polpa também começa a perder os aromas característicos, começa o processo de amolecimento da polpa e pode já nos primeiros dias apresentar um odor azedo, assim. Para essa coleta dos frutos, outra coisa que o pessoal usa muito são os sacos, mas ele acaba deixando o fruto muito exposto à pancada e ele não é muito recomendado. Ele também dificulta muito a higiene. O melhor é utilizar a caixa, que ela é mais fácil de lavar, e também é um jeito mais fácil de empilhar, e depois na higiene do fruto também a caixa sempre leva vantagem.
E como nós queremos que você se torne cada vez mais cuidadoso, porque o mercado é exigente, temos mais recomendações a seguir.
Quais os cuidados devem ser tomados na hora do processamento do fruto?
Bem, dentro da agroindústria, a regra da higiene vale durante todo o processo, deixando as partes sujas e contaminadas isoladas das etapas finais. Então, a recepção do fruto já deve ser cuidadosa. Nessa recepção já se faz as primeiras anotações como peso, data, local, procedência, preço e etc. A sugestão é que seja tudo dividido em lote de frutos para facilitar dentro da agroindústria. Se houver necessidade de armazenamento, o pessoal tem que tomar cuidado para o fruto não ficar amontoado em local sujo e principalmente exposto ao sol, que o pessoal acaba deixando bastante. Depois dessa primeira recepção, né, vem a etapa da lavagem, onde deve ser usada água de boa qualidade. Se necessário, deixa de molho um pouquinho para tirar aquela sujeira mais dura. Depois é usada a bucha para esfregar a casca. Depois de limpa essa primeira lavada, é bom que ele fique em água clorada, também submerso por uns 20, 30 minutos. Uma água com 50 a 100 miligramas de cloro livre por litro de água já tá bom. Mesmo assim, depois faz ainda mais um enxágue antes de cortar os frutos ao meio, de quebrar a casca, né? Lembrando que a partir dessa etapa que você quebra a casca e expõe a polpa, os trabalhadores têm que estar utilizando protetor, roupa adequada, luva, máscara, touca para cabelo, que aumenta o cuidado com a higiene. Então, abrindo os frutos, descarta as polpas ruins e daí já é ligado ao despolpamento, que pode ser manual ou com maquinário, sempre priorizando a higiene. A polpa geralmente é condicionada depois em saco plástico de polietileno e a espessura desse filme tem que ser suficiente para ele não rasgar facilmente, permita manipulação segura e que aguente bem depois a refrigeração e o congelamento, né? Para ele também não estourar o saquinho.
Como você ouviu, todos esses detalhes têm uma razão de ser. Por isso, devem ser seguidos ao pé da letra, pois o mercado não perdoa produtos fora do padrão.
E com certeza você quer estar dentro do mercado, né? Então, mãos à obra.
Bem, e já que a pesquisadora tocou no assunto de embalagens, eu gostaria de perguntar se é preciso fazer alguma identificação nessas embalagens.
Toda a embalagem tem que ser rotulada, identificada, com as informações exigidas dentro da legislação brasileira. Por último, vem a etapa do congelamento, que deve ser feito imediatamente, tem que ser tudo feito muito rápido. Para que seja mais rápido ainda, a gente dá a dica de escolher uma embalagem menor, para que a polpa congele bem rápido e não dê tempo de deteriorar. A polpa ter congelada tem que ficar armazenada a menos 18, menos 22 graus Celsius. E todo o transporte e a comercialização deve ser feito congelado.
Se você cumprir tudo isso, ouvinte, estará agregando qualidade ao seu produto. E qualidade é valor no mercado. E claro, mais renda para o seu bolso.
E não custa lembrar, cumprir as normas de higiene é zelar pela saúde do consumidor.
Por isso, o cuidado com o manuseio das polpas é tão importante.
O mesmo vale para a água utilizada no preparo das polpas, que deve ser sempre filtrada, além de comprovadamente potável.
Ah, é claro. E de nada adianta cuidar dos frutos, da higiene do local de preparo e do armazenamento, se deixar a água de lado.
Com certeza. A utilização de água de fonte segura é fundamental sempre.
E continue ligado, pois a pesquisadora Maria Fernanda Durigan está de volta.
Quais os produtos mais indicados para o produtor comercializar?
Os principais são os doces, né? Acontece muito quando o produtor não tem condição de manter toda essa cadeia de frio, que fazer frio, principalmente na nossa região que é quente, é muito caro. Então o pessoal parte para fazer doce. O mais famoso é a geleia do cupuaçu, onde o açúcar é o conservante do produto, né? Já é conhecido e procurado muito pelos consumidores e pode ser comercializado em potes pequenos, médios, diretamente ao consumidor. Dependendo da consistência que o pessoal consegue do produto, né? Pode ser feito geleia, doce em pasta, em calda, quadradinho, envolto de açúcar, tipo bananada, que o pessoal vende bastante. Ou misturado com castanha, que aqui em Roraima o pessoal faz um formato cilíndrico e ele é conhecido como salame de cupuaçu. É bem famoso e muito gostoso. Em qualquer um desses casos, de novo, a higiene deve ser prioridade, cumprida e levada a sério por todos os envolvidos na cadeia produtora.
Um salame de cupuaçu é tudo de bom.
Bem, nós agradecemos a participação da pesquisadora Maria Fernanda Durigan aqui no programa, esperando que você, ouvinte, aproveite muito bem as dicas que ela passou, viu?
E continue ligado, porque agora vamos ouvir a voz do produtor.
Sim, vamos chamar a colega Aline Melo, desta vez, para conversar com a empresária Ana Cleia, que tem uma agroindústria em Boa Vista, capital do estado de Roraima.
Vamos ouvir então o que ela, que trabalha com polpas de frutas, tem a dizer sobre o cupuaçu.
Fala, produtor!
Ana Cleia, como é feito o processamento do cupuaçu quando ele chega aqui na agroindústria?
Nós compramos essas polpas, vem de Nova Colina. Esse fruto já vem preparado já. É, no jeito da gente separar eles em porções de 500 gramas. Aí ele passa com processamento de congelamento. Aí é que a gente passa para os nossos clientes. Além de preparo de polpas de cupuaçu, a gente também trabalhamos com vendas de picolé. Preparamos esse picolé bastante cremoso, que é muito procurado aqui, né? As pessoas gostam muito. A maioria dos clientes gosta de comprar essas polpas para fazer trufas, pudins, pessoas que trabalham em lanche para fazer suco e assim por diante.
Muito obrigado, dona Ana Cleia, por ter compartilhado a sua experiência conosco.
Experiência essa que é um belo exemplo a ser seguido.
Com certeza. E principalmente agora que você, ouvinte, já sabe que além de produzir o cupuaçu e vendê-lo in natura, o produtor pode preparar diversos produtos à base dessa deliciosa fruta.
E se você, ouvinte, está pensando em ampliar sua renda por meio da agroindústria do cupuaçu, ligue para o saque da Embrapa e tire suas dúvidas.
O DDD é 61, telefone é 3448-4088.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 61, telefone 3448-4088.
Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160.
E agora, fique com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Olá, você já sabe o que é concessão florestal, não é mesmo? É a permissão para que empresas privadas produzam madeiras em florestas nacionais como a de Crepori. Só que, para isso, as empresas são obrigadas a recolher somente um número certo de árvores, cuidar para que a floresta possa se recuperar, proteger as águas, os animais e quem trabalha lá, e a própria floresta. Nos próximos programas, você vai saber como o Serviço Florestal Brasileiro faz para ter certeza de que as empresas estão fazendo tudo direitinho, como foi combinado. Fique ligado no Minuto Florestal e aprenda sobre o monitoramento das concessões florestais.
E por hoje é só, mas no programa que vem tem mais.
Até lá, ouvinte!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Aline Melo. Edição Mônica Silveira. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Roraima.